Capital e Poder chega ao seu último bloco. Estou aqui na Cúria Metropolitana de Maringá. Capital e Poder hoje visita Dom Anuar Batiste. Nós estamos conversando sobre o poder da igreja. Nosso último bloco, fechamos o terceiro falando disso. Maringá tem uma curiosidade arquitetônica. Sua catedral, símbolo maior da cidade, está incrustada no meio dos três poderes. De um lado, a Prefeitura Municipal. Do outro, a Câmara de Vereadores. E um pouco mais ali, o Fórum. Executivo, Legislativo e Judiciário. E a igreja no centro. Só uma questão de coincidência arquitetônica ou uma intenção simbólica de expressar um poder que a igreja tem?
Olha, eu penso que os primeiros a chegar aqui em Maringá foram famílias e trouxeram com eles a religião. E a maioria eram católicos desde o início. Os evangélicos e outras igrejas chegaram bem depois, quando a cidade já estava tomando a sua forma de cidade. E então, o lugar onde nasce a cidade, ela nasce sempre ao redor da igreja. A igreja está no centro, a escola, né, que é ao lado da catedral, o grande colégio, né, o Rio Branco, sempre são duas coisas que caminham junto. A escola, a igreja, o cemitério, né, e aí do lado vem as organizações da sociedade. Eu penso que não houve nenhum planejamento voluntário para que a cidade de Maringá fosse assim. Mas eu penso que é simbólico, porque a sociedade ela é dirigida pela igreja e pelos poderes públicos centralizados no coração da cidade. Agora, eu não acredito que foi planejado assim. A coisa aconteceu assim. Porque também todos os terrenos, os mais nobres terrenos, estavam aqui, nesta região, não é verdade? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que o simbolismo do poder religioso e do poder político da cidade, eles caminham juntos, mas cada um tem seu campo de atuação.
A igreja de Maringá, como o senhor colocou da história, ela tem um papel muito importante, né? Se pegarmos o primeiro serviço de Maringá, ele teve um papel fundamental na imprensa. Ele teve um papel muito fundamental na educação, a própria Universidade Estadual de Maringá, o que mostra também a capacidade de influência que a igreja teve ao longo da história da cidade. Hoje o senhor representa um pouco dessa história, o senhor herda um pouco disso. A igreja de Maringá mudou nesses anos todos. Quais foram as principais mudanças? Qual a maior dificuldade de administrar o clero numa cidade como a nossa?
Olha, eu penso que uma das, se falar de dificuldades, não é? É a organização da própria comunidade local em pequenas comunidades, onde se termine com anonimato. A massa tão grande, as comunidades de aglomerações enormes se tornam uma massa anônima. E as pessoas hoje não querem ser mais um, mas querem ser pessoas reconhecidas dentro de um ambiente. E então, esta foi e está sendo para nós o maior desafio hoje, é a organização de pequenas comunidades onde as pessoas se conhecem de fato, se conheçam, são capazes de chamar pelo nome, conheçam as necessidades, as alegrias, as tristezas de cada um e não seja simplesmente mais um perdido na multidão. E esse desafio para nós hoje é o mais importante. Dentro de uma capital, de uma cidade como Maringá, que cresce assustadoramente, os bairros estão inchando praticamente, e como nós vamos acompanhar estas pessoas que estão chegando de fora, que vêm de outras realidades, como nós podemos marcar a presença a essas pessoas e acolhê-las na sociedade, para que não sejam mais um perdido na multidão. Certamente esse é o nosso maior desafio.
Agora, quando se fala de chegar ao fiel, chegar à pessoa, a pessoa da qual a igreja se preocupa, implica em se ter sacerdotes. Os padres sempre tiveram um papel muito importante nas comunidades. Eles lideram as comunidades. Alguns conquistam essa liderança pelo próprio carisma, outros acabam se transformando em líderes pela imposição da função. E o clero é muito diversificado. Como o senhor mesmo colocou no começo da nossa conversa, existem alguns que enveredam para a política, se transformam em líderes, se associam a partidos. Outros criticam isso, se opõem e consideram uma ofensa à igreja o tipo de envolvimento político. Todos eles estão dentro da mesma igreja. Essa é uma outra dificuldade grande de administrar?
Certamente. Certamente nós temos a mesma formação. Todos passam pelo mesmo processo de formação é igual para todos. Mas o caráter, o temperamento, a maneira de agir, a visão das coisas é completamente diferente. E a própria realidade também provoca o padre de maneira diferente. É, colocar um padre em Atalaia, Castelo Branco, é uma coisa. Colocar um padre aqui na cidade de Maringá, num bairro, no Alvorada, por exemplo, ou colocar na Cidade Alta, a mesma cidade, mas são pessoas completamente diferentes, exigências completamente diferentes, e o povo, os nossos cristãos hoje, eles se tornam cada vez mais exigentes. Já não se conformam mais com aquela água com açúcar de todo dia, eles querem beber de um alimento substancioso, e aí então vem aí para nós o grande desafio da formação permanente, para não ficar somente lá nos estudos da universidade, de filosofia e teologia, mas de nos formar, de nos preparar para essa sociedade exigente que vem com toda a tecnologia. A meninada, a criançada vem para a catequese com celular, com tablet, com todo esse mundo de informática, e ali está a catequista com um giz e um quadro negro tentando ensinar a fé católica. Quer dizer, os desafios hoje do ensino e levar a mensagem evangélica, a mensagem de Jesus a este coraçãozinho cheio de tecnologia, não é nada fácil.
Uma última pergunta, para conversarmos, que o senhor mesmo acho que deu aí a ponte para ela. A tecnologia avança, a igreja deve se modernizar nesse sentido em relação, por exemplo, à catequese, à educação e formação dos próprios membros do clero. Mas entre os membros do clero e essa sociedade que nós temos hoje, existe a forma de transformar alguns líderes da igreja em produtos. Nós estamos vendo alguns membros do clero se transformarem em figuras famosas, como cantores, artistas. Alguns membros do clero também criticam isso. De até que ponto se entra na igreja para virar um popstar? E até que ponto a igreja precisa dessas figuras que acabam se transformando em símbolos da igreja e podem, às vezes, fugir ao seu controle? Como agir com uma facção, uma parcela do clero, que vai se transformando em uma figura popular, quase como um artista, como um popstar?
Aqui eu julgaria duas coisas. Uma, o carisma pessoal do indivíduo que tem o carisma de comunicar, porque nem todos sabem usar um microfone, uma câmera, e nem todos têm esta força de comunicação. Aqueles que têm, eles acabam se lançando, não tanto em nome da igreja, mas em nome pessoal. Então, tem muito disso. Tem muito de buscar o espaço, afinal de contas, aquele desejo de ser alguém da mídia, de ocupar, não é, o pedestal. Existe muito do pessoal, não é só o amor à missão, não. Então, toda a imagem, não é, produzida para que, de fato, ele seja aquele cara admirado por todo mundo, não é verdade? Existe muito disso. Por outro lado, a igreja tem conquistado um espaço na mídia que no passado não foi capaz de ocupar. E esse espaço existe. A mídia hoje, ela tem um viés que chega em corações que nós não imaginamos, seja pelo rádio, pela televisão, e gente buscando, tem sede de uma palavra diferente, de uma mensagem diferente. E esses padres têm encontrado esse espaço. Então eu faria uma pequena distinção entre o desejo pessoal do padre e entre a missão. E aí tem encontrado um certo equilíbrio, não é? Entre essas duas coisas, de uma realização pessoal e também levando uma mensagem que as pessoas precisam e correm atrás, porque encontram ali uma resposta. E que nem sempre aquele padre da missa do todo dia, que está sempre com aquele mesmo ritmo, com aquela mesma equipe de canto todo dia, sempre aquelas... já não responde mais. As pessoas querem algo diferente. Você promove uma missa de cura e libertação, de uma banda diferente na igreja, falta lugar, né? Falta espaço. As pessoas têm sede de algo diferente que venha preencher esse vazio que nenhuma tecnologia é capaz de fazer.
Doutor Batista, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Capital e Poder.
Obrigado a você, Gilson. Bom trabalho, que Deus te abençoe sempre e abençoe todos os ouvintes que estão sempre com você.
Nós é que agradecemos a entrevista do Anuar. Capital e Poder fica por aqui. Hoje, na Cúria Metropolitana, vamos visitar o Anuar e falar da Igreja e o Poder. Conversamos sobre vários temas. O poder da Igreja no país, a atuação da Igreja na política local e, por fim, a administração do próprio clero e das suas diferenças. Uma boa tarde para você.